Espalhadas por todo o mundo, se ligam ao som da Rádio Pública Portuguesa. Vamos dar um salto até ao pavilhão número 2 do Estádio da Luz. Hoje, decisão do título de voleibol masculino entre o Benfica e o Sporting. 2-2 nesta final do play-off.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo. 20 horas. Rádio
Alfa. Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Há momentos difíceis na vida em que precisamos ser apoiados por profissionais. A agência funerária Ménilmontant International está à sua escuta e trata de todas as formalidades em França e em Portugal. Profissionalismo e discrição. Agência funerária Ménilmontant International recebe-o no 22 Rue de Belgrand, em Paris, 20. Telefone 01-43-49-2333. 01-43-49-2333.
Este domingo, a Rádio Alfa acompanha o seu dia de compras. Em direto do supermercado Merveille do Portugal, em Sartreville. A partir das 9, com as melhores sugestões.
Merveille do Portugal, em Herblay, Bretigny-sur-Orge e Sartreville. Merveille do Portugal, com serviço de traiteur e churrasco. Já nos conhece? Continuamos a ser o supermercado preferido dos portugueses e o número 1 na região parisiense. Merveille do Portugal, em Herblay e Bretigny-sur-Orge. E agora também em Sartreville.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 900 km d'autonomie. En ce moment, Renault Clio E-Tech Full Hybrid est à partir de 210 € par mois.
Clio Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 3 000 €. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Radio Alpha. Já o fizemos uma vez. Desde que eu estou no Sporting, nunca fizemos pior que terceiro. E espero que também desta vez não aconteça.
Isto depois de uma meia final frente ao Barcelona, que acabou por ter um sabor amargo, quase o Sporting a conseguir esse tão desejado lugar na final. Mas Nuno Dias diz que a equipa vai reagir.
A equipa está triste, não é, ainda é pior, e é óbvio que a equipa não está alegre, mas vai recuperar isso e amanhã vai disputar o jogo com o objetivo claro de vencer e de irmos para Lisboa com pelo menos a medalha de bronze, que é aquilo que nos resta neste momento.
E claro, o mesmo objetivo tem o treinador do Benfica, Mário Silva.
Já podemos reunir, já podemos preparar a equipa para aquilo que diferente o Sporting pode eventualmente apresentar. O foco é esse, num único pensamento de resultado positivo, porque a nossa ambição é essa. Nós viemos aqui à procura de uma medalha, da melhor medalha possível, e neste momento aquilo que a nossa competência nos permite é a melhor medalha possível, é a de bronze, é essa que vamos querer conquistar.
Depois da eliminação também nos penaltis, neste caso nos penaltis também por uma unha negra, a equipa do Benfica não conseguir marcar presença nessa final. Mário Silva diz que agora há que recuperar o ânimo para a atribuição do terceiro lugar.
À hora do pequeno almoço era uma equipa com um sentimento de frustração muito grande por ter sido incapaz de conseguir um resultado melhor, mesmo tendo sido eliminado nas grandes penalidades. Nós temos consciência que não apresentámos aquilo que nos parecia ser possível apresentar. Conscientemente continuamos a achar que podíamos ter feito muito melhor, e isto acho que nos compete a todos individualmente fazer essa introspeção, começando por mim, porque foi um dia mau para muita gente em termos de rendimento, mas faz parte, porque somos humanos, e agora mais do que pensar no que aconteceu no dia anterior, essa desilusão de não podermos disputar aquilo que nós queríamos, que era a final, não pode ser maior do que a ambição que nós queremos de sair daqui com uma medalha.
Nuno Dias e Mário Silva, treinadores de Sporting e Benfica, amanhã vão lutar pelo terceiro lugar nesta prova de futsal, a Liga dos Campeões de Futsal em Yerevan. Na final vão estar frente a frente Barcelona e Palma a partir das 17 horas, 14 horas esse derby, claro, com reportagem total do enviado especial da Antena 1, Yerevan, Arménia, Fernando Eurico.
Desporto, Antena 1.
Rapidamente, o resultado do clássico de handball. Hoje, no apuramento de campeão, Benfica 29, Futebol Clube do Porto 34, Sporting 37, ABC 23, lidera o Sporting com 43 pontos, segundo o Futebol Clube do Porto com 41, terceiro Benfica com 35, quarto ABC com poucas hipóteses, ou nenhumas hipóteses já, de ser campeão nacional de handball. Vamos regressar ao Alvalade para a segunda parte do Sporting Portimonense.
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2.
Som cuidado pelo Gonçalo Lopes, reportagem de Walter Madureira, comentários de José Nunes, relato de José Pedro Pinto. Vamos em frente, está quase a recomeçar a partida.
Vai sair o Sporting para a segunda parte, na qual não há alterações para já nas duas equipas, Walter.
Não mexe nem Ruben Amorim, nem Paulo Sérgio.
Já vou ao José Nunes, estávamos a prever alguma alteração na equipa do Portimonense, mas nada mais falso. Paulo Sérgio mantém os 11 em campo, alguns jogadores em claro sub-rendimento. O Sporting a vencer por 1-0 com um golo de Paulinho aos 13 minutos, assistência de Nuno Santos, também sem alterações, mas desse lado não eram previstas. Ianco Basílica confere o sistema de comunicação com os seus árbitros auxiliares para dar início a esta segunda parte. Já vai começar às 7 horas e 7 minutos, muito para lá dos 15 minutos de intervalo. Aí está Ianco Basílica para apitar e para darmos início à segunda parte desta partida da jornada 32 do Campeonato Maior da Primeira Liga do Futebol Português. Vai autorizar Ianco Basílica e Óqueres vai dar o primeiro toque na bola. Aí está o árbitro do encontro, apita para o arranque da segunda parte. José Nunes, Paulo Sérgio surpreende ao não mexer na equipa.
Sim, de alguma forma creio que se justificaria, e creio que se estaria à espera disso, que o Portimonense investisse mais na zona de ligação entre meio campo e ataque, se é que se pode falar de ataque, não é? O Portimonense abdicou completamente de o fazer, apenas Hilberto Pereira ficou à pesca lá na frente, Eli Varela e Luan Campos foram mais segundos laterais do que propriamente extremos, sendo que tanto um como o outro estiveram extremamente apagados. Carlinhos é um belíssimo jogador, mas tem estado também em exclusividade alocado a tarefas defensivas. O Portimonense precisa de alguém que pense o jogo, que consiga pausá-lo, que consiga segurar a bola e que depois possa tirar partido desta forma de jogar do Sporting, que está completamente à vontade. O Sporting muito provavelmente nem pensa que o Portimonense pode fazer perigo pela falta de capacidade total e absoluta que a equipa algarvia demonstrou em campo. Em todo o caso, insisto, estamos na presença de um resultado tangencial, poderia muito bem não ser. O Sporting dominou totalmente a primeira parte, teve inúmeras oportunidades para marcar e para fazer o segundo gol, não o conseguiu fazer. Primeira parte, eu diria, quase diabólica do Sporting e também de Nakamura, que impediu que o Sporting fizesse mais do que um gol. E é nestes parâmetros que a segunda parte se inicia, com o Sporting claramente a ir à procura do segundo gol. Estou convencido que é isso que o vai fazer, e o Portimonense a tentar melhorar um bocadinho na saída de bola, que tem sido uma desgraça, apenas defende e não mais do que isso.
Olha, Ricardo Gaia, linha de cabeceira, cruzamento já em esforço e o corte para canto. Falta de Madureira atrás de ti, curva sul, bancada da Juveléu. Aí está a pirotecnia, tochas luminosas, petardos em relação às tochas, se se estiverem ali, tudo bem.
Tochas que estão acesas, mas as pessoas estão cobertas, não mostram o rosto, quem está por trás destes gestos que não são permitidos no futebol português. Nas bancadas, elas estão cobertas, ainda assim esse colorido é feito para já só nas bancadas, mas muitas vezes são lançados para o relvado. Ainda assim têm puxado muito pela equipa do Sporting, ora de um lado, ora do outro. Atenção, porque há caído um jogador do Portimonense mesmo à entrada da área. Terá sido num choque com Diomande, diz um dos defesas do Sporting, que foi involuntário aquele choque. O Berto está, no entanto, a chamar a atenção do árbitro, que foi uma cotovelada de Diomande.
Ora bem, é Luan Ventura, se não estou em erro, que está deitado no relvado. E o árbitro Janko Vasilic a inteirar-se do estado do médio brasileiro da formação do Portimonense.
Não está a queixar-se da zona do peito. Paulinho dá ali uma ajuda para se levantar. E, portanto, não há ação faltosa, pelo menos que o árbitro aqui tenha visto, nem que o VAR tenha entendido como agressão.
Houve ali um cheirinho. Já agora deixa-me só dar uma ajuda. O Luan Ventura deu ali uma cotovelada nas costas. Um cheirinho. Da Diomande, que retribuiu deixando o braço para trás na zona do cotovelo. É um facto. Parece-me apenas uma carícia entre os dois jogadores e não mais do que isso.
A equipa do Portimonense vai se meter em apuros. O Sporting vai ganhar o 12º canto depois de mais uma variação, mas sem qualquer tipo de critério, de Carlinhos a colocar a sua equipa em pressão.
Incrível como é que ele está do lado esquerdo, está, sim, a sair para o ataque.
Até agora é irreconhecível, Carlinhos.
E consegue colocar a bola. Está agora a queixar-se da zona da virilha e consegue colocar a bola do lado oposto e de uma forma tão disparatada que os colegas de equipa não a conseguiram captar dentro das quatro linhas.
O passo foi tão mau que se lesionou sozinho. E por aqui está tudo dito. Canto à esquerda, para o pé esquerdo de Nuno Santos. Está recuperado Carlinhos. Mete-se já na grande área. Nuno Santos levantou. Primeiro poste. Paulinho penteou. A bola vai ser desviada da baliza. Ainda para a segunda vaga do ataque do Sporting. Gyökeres a atrasar para Trincão. O Sporting vai reiniciar o jogado a partir da bola parada. Com Trincão a atrasar para Ricardo Gaio. Recua até ao seu meio-campo defensivo. Vai combinar com Pedro Gonçalves. Está no grande círculo. Ainda levantar o periscópio. Toca curto. De forma rasteira para Ilman. Vai lateralizar Pedro Gonçalves. Combina com Paulinho. Paulinho para Pote. Lá está Pedro Gonçalves. Ultrapassa a linha divisória. Vai colocar de forma rasteira, lateralizando mais à direita para Diomande. Lá vem o Marfinense, encosta a linha lateral, encara Ricardo Gaio, capta o Nazareno, jogo 100 com a camisola do Sporting na Primeira Liga. Aí está Diomande a receber na zona central do terreno perante a pressão de Luan, já a colocar mais atrás na busca de Seba Coates, equipa do Sporting. Intromete-se Inácio, a bola para Diomande, vai adiantar para Trincão, está solto na zona central do terreno, vai libertar para Diomande a intrometer nos seus centrais da equipa do Sporting na manobra ofensiva. Com o esférico já a viajar para Inácio, rompe o passe de Pote para Paulinho, grande área, o corte providencial do Pedrão para as mãos de Nakamura.
Com a proximidade de Paulinho para poder finalizar.
Bola nas mãos do herói para já da equipa do Portimonense. Kosuke Nakamura hoje também a fazer um número redondo de jogos com o Portimonense. Jogo 50 na Primeira Liga para Kosuke Nakamura. Aí está a bola para o ataque do Portimonense, ainda no seu meio campo defensivo, com Eli Varela a combinar mais atrás com Mustafa Sek, tentava municiar na frente. Hildeberto Pereira, o cabo-verdiano, ficou com perna curta e a bola sobra tranquilamente para a segurança de Seba Coates. Vai colocar mais adiante para Gonçalo Inácio. O Sporting dominador com bola, mas com pouca pressa nas investidas à grande área do Portimonense. Combinam na esquerda Paulinho e Inácio com passes até o infinito. Lá está a bola para Ilman, para trás para Gonçalo Inácio, adiantou para Pota, a simulação para Gyökeres, já se virou para a baliza, ainda Gyökeres, já assistiu Trincão, mal na recepção, o passe também não foi bom. A bola ainda para Ricardo Gaio, não passa por Luma Ventura, tenta soltar-se agora Carlinhos. Lá vem a equipa do Portimonense, combina Hilberto, mete a bola na zona central para atacar Fukui, protege bem o esférico, é desarmado em falta, diz o árbitro Janko Vasilic.
Uma falta cometida pelo camisola 20, Paulinho, do lado do Sporting. Aquecem Mateus Reis, Morita, Jani Catamo, Bragança e Quaresma.
Do lado do Portimonense são 5 unidades a aquecer. Do lado das opções de Paulo Sérgio, atenção, ataque do Portimonense, a bola para Hilberto, perde o fio à meada, recupera o Sporting, lá vem Ricardo Gaio, bate na frente para Gyökeres, belo domínio, ainda a tentar repor-se, apanhado na malha de Mustafa Sek, recupera o Portimonense, a bola já para Carlinhos sobre a meia esquerda, não tem margem de progressão, poucas unidades e mal espalhadas no meio campo defensivo do Sporting. Já adiantou, é para Eli Varela, trabalha no corredor, atrapalha-se com Ricardo Gaio, perde o fio à meada, lançamento para a equipa do Sporting. Lançamento para Ricardo Gaio. Depois de Eli Varela, o 77 da equipa do Portimonense, outro internacional cabo-verdiano, a perder o controle do esférico. A bola de Diomande para Gonçalo Inácio. Espaço para a progressão no terreno do central canhoto. E invade uma equipa da equipa do Portimonense. Já adiantou de forma rasteira para Nuno Santos. Para trás para Inácio. Dá uma linha de passe na frente. Nuno Santos desiste dessa ideia de picar para as costas da defensiva do Portimonense. Gonçalo Inácio mantém a posse do esférico. Congela a bola. Mete na zona central. Dá para Ilmande. A devolução para Gonçalo Inácio. Já adiantou mais na frente para Paulinho. Paulinho para Inácio. Inácio para Ilmande. Lá vem a equipa do Sporting a tentar reendilhar o jogo e a tentar montar o cerco à formação do Portimonense com 11 homens atrás da linha da bola. A bola para Diamande. Lá está na meia direita, já adiantou para o trincão do primeiro para Iócares, de costas para o fim de progressão. Vai colocar para Ricardo Gaio, conseguir manter a bola no peito, junto à linha lateral, já combinou com o trincão. Na passada aparece trincão, lá vem o avançado natural de Viana do Castelo a ser afastado por Alemão, parece-me ter levado um cheirinho. O árbitro mandou seguir, e o corte de Oliveira aparece em seu auxílio. Ricardo Gaio, recuperação do posse de bola para a equipe do Sporting, a bola para Diamande na zona central do terreno, aciona a Gonçalo Inácio, vai colocar mais à esquerda para Nuno Santos. Aí está, terrenos interiores, lá está Inácio a colocar mais a bola na frente na busca de Pedro Gonçalves, tentou a simulação perante um adversário que era Igor Formiga, tinha lutado a sabida, o atraso para Padrão, ponta apanha na frente, está Inácio a recolher de cabeça já de primeira para Nuno Santos, dá para Paulinho, à meia volta está motivadíssimo Paulinho, já marcou um golo e falhou já uma série deles. Aí está a bola para Seba Coates, o Sporting todo instalado no meio campo defensivo da formação Algarvia, lá vem Seba Coates, vai colocar curto para a esquerda para Gonçalo Inácio, a levantar a cabeça, devolve a gentileza para o capitão, rasga o passe, zona central, a bola para Pedro Gonçalves, perto da grande área, lá vai ele, já girou para o sentido de progressão, mais uma rotunda, ponta, pé do pé esquerdo, encaixa, Kosuke Nakamura.
A conseguir rodar, a ter algum espaço, o Pedro Gonçalves com o pé esquerdo a rematar, mas este é muito fácil, remata a figura de Nakamura.
Onde é que já vimos este filme, José Nunes, a segunda parte a começar, tal como foi praticamente toda a primeira parte?
Sim, não com a mesma intensidade, é preciso dizer, mas com domínio sistemático, permanente. Do Sporting, o Portimonense continua a não ter saída. Eu creio que o Paulo Sérgio vai mesmo ser obrigado a mexer no sentido de dotar a equipa de alguma capacidade para o fazer. O Portimonense continua agarrado lá atrás, sempre com o foco em evitar o segundo gol do Sporting, que imediatamente retira qualquer possibilidade ao Portimonense de disputar este jogo. E portanto, creio que a ideia de Paulo Sérgio é defender este 1-0 até à exaustão e depois acreditar numa qualquer situação de bola parada, ou uma transição, ou um erro defensivo do Sporting que lhe possa dar um empate. Eu creio que até agora é este nível de ambição, muito perto do zero, que o Portimonense tem mostrado aqui no estádio de Alvalade.
Neste momento da Liga Espanhola, deixa-me só dizer, José Pedro Pinto, Girona 4, Barcelona 2. Estamos a pouco mais de 8 minutos do final desta partida, que pode dar o título já hoje ao Real Madrid, que venceu hoje o Cádiz por 3-0 e está à espera precisamente do desfecho deste derby catalão. Com este resultado, o Real Madrid é campeão e, além disso, o Girona ultrapassa na classificação o Barcelona e fica na segunda posição com mais um ponto.
Don Carlo Ancelotti, mais um título para o senador do futebol mundial. Aí está a bola para a equipa do Sporting, e o mando para trás para Coates, lá está outra vez a tentar montar o cerco à grande área do Portimonense, com troca de bola mais intensa, a formação do Ruben Amorim. Diomande vai colocar à direita para Ricardo Gaio, recebe na passada, combina com o trincão, para trás para Diomande. A equipa do Portimonense recheada dos jogadores que parecem baratas todas atrás da bola, lá vem Diomande, vai colocar mais à esquerda para Gonçalo Inácio, intromete-se na manobra ofensiva, encosta no corredor, da bola para Nuno Santos, não tem margem de progressão, aperta também agora em momento defensivo Luan Campos, conseguindo também entorpecer a manobra de Nuno Santos. A bola já direita para o ataque do Sporting, com um trincão a atrasar para Diamande. Diamande vai recolher do pé direito e vai tentar manobrar da melhor forma perante a pressão de Liberto. Reinicia para Franco Israel tocar provavelmente numa das primeiras vezes na bola, Balta.
Eu acho que terá sido mesmo a primeira vez nesta segunda parte.
A bola para Paulinho, lá está ele a adiantar na busca de Pedro Gonçalves, balcão da área já rodeado de vários adversários, limpa a mão, a bola fica solta para Ullmann, chegou atrasado o central da equipa do Portimonense, varreu o dinamarquês, ponta pé livre para o líder do campeonato.
A meio do meio campo defensivo da equipa do Portimonense, uma falta cometida pelo gigante central da equipa Algarvia, dá livre para os Leões, Pedro Gonçalves para bater.
Jovem central alemão, 21 anos, este paulista de 1,94m, formado nas escolas do gigante de São Paulo, Corinthians. Aí está a bola para Diamande. Lateraliza a meta à direita para Ricardo Gaio. De um lado ao outro. Aí está a equipa do Sporting. Gaio para trás para Diamande. Aperta na marcação agora Carlinhos. Na cobertura, obrigando Diamande a efetuar o atraso. Na busca de Franco Israel, vai mexer Paulo Sérgio pela primeira vez. Se não estou em erro, vai entrar Gonçalo Costa na equipa do Portimonense.
Já está a receber indicações de um dos auxiliares, de um dos adjuntos de Paulo Sérgio. E atenção, porque a mexida será dupla. Zé, é chamado mais alguém agora.
Muito bem.
Para já, em relação ao Gonçalo Costa, digamos que não é uma medida muito audaciosa, estamos a falar de um médio centro.
Aí está a bola para a equipa do Sporting, veremos quem vem também em apoio de Gonçalo Costa nestas alterações que vai promover Paulo Sérgio. A bola já à direita do ataque do Sporting, Ricardo Gaia a encarar um adversário que é Eli Varela, para trás para o Trincão, Trincão para o Diamante. O Sporting com dificuldades em penetrar perante esta equipa do Portimonense, que se vai agarrando, só como dizia bem o José Nunes, esta desvantagem mínima. Lá vem Gonçalo Inácio, encosta mais no corredor esquerdo, Pedro Gonçalves no cruzamento, na antecipação na grande área, a bola não sai no radiação, perfeito para Victor Jóqueres, escapa-se pela linha de cabeceira, tiro de meta para Kosuke Nakamura.
Estão preparadas as alterações e dá indicação Paulo Sérgio para se fazer desde já esta mudança. São duas pedras que vai mudar no xadrez algarvio.
Ora bem, vai entrar também, se não estou em erro, Midama Kassamá.
Aqui sim.
Sim, uma opção para a frente, não é?
Exatamente. Aqui já estamos a falar de um avançado. Resta saber se Alberto Pereira vai sair ou se vai apostar em dois jogadores, eventualmente mudando para um 4-4-2. Vamos esperar para ver.
Atenção à perda de bola agora da parte de Hélio Varela. Trincão vai embora. Jóqueres a pedir. A bola já para o sueco, sem dizer o melhor enquadramento, e o cruzamento não sai da melhor forma. Talvez no jogo até haver mais confrangedor na passagem de Victor Jóqueres para o avalado. Não consegue acertar.
Parecia que estava a rematar a baliza. Sim, sim. Tanta força que ele colocou neste cruzamento. Ora, temos as alterações na equipa do Portimonense. A saída do camisola 8, Fukui. E fico com a ideia também que será a saída de
Hildeberto.
Pronto.
E sobe o Hélio Varela, vai subir um bocadinho no terreno, vai ficar, parece-me a mim, aqui do lado esquerdo do ataque, pelo menos provisoriamente.
Surpreende-me é o Fukui, José Nunes.
Sim, um jogador muito esclarecido, muito interessante, tem feito muito bons jogos ultimamente, mas acaba por sair para a entrada de Gonçalo Costa, que vai dividir aquela zona de equilíbrio, de médios de equilíbrio, com Lucas Ventura, mantém-se Carlinhos, Luan Campos, Eli Varela e agora Midama Kassamá na frente, no lugar de Hildeberto Pereira.
Midama Kassamá, o internacional pela Guiné-Bissau, ponta de lança de 21 anos. Aí está a bola para a equipa do Portimonense. Carlinhos vai bater na frente, era na busca de Hélio Varela. Ui, como ele corre, vai em sprint, face lateral na grande área, Midama Kassamá na grande área, ainda Diomande na cobertura, toca de calcanhar, cruzamento de Gonçalo Costa, bola sai diretamente para fora, ponta, pé de baliza para a formação do Sporting, cruzamento do jogador formado na escola justamente dos Leões.
A subir no terreno, a tocar pela primeira vez na bola, a fazer o cruzamento com a perna esquerda, mas a sair muito, muito mal.
Movimentações no Sporting, nem por isso, não é, Walter?
Nada, continua os mesmos cinco a aquecer, Mateus Reis, Morita, Bragança, Jenny Catamo e Quaresma.
Olha a bola lançada na frente por Nuno Santos para Jóqueres, lado esquerdo do ataque, encara um adversário na circunstância, o capitão do Portimonense, Pedro Pedrão, a bola para Paulinho, Paulinho na grande área, já ganhou a frente, pontapé, grande defesa de Nakamura! Impressionante a exibição do nipónico, volta a tirar um golo a Paulinho, que duelo, que despique, vai ter canto o Sporting.
Canto para o Sporting depois de uma assistência para Paulinho, ele a ter algum espaço no interior da área, a rematar perto do bico da pequena área para mais uma grande intervenção. A bola ia ao meio das pernas de Nakamura. Defendeu, é canto para o Sporting, que está caído um dos centrais da equipa algarvia, neste caso o alemão.
Não quero dizer que isto aconteça, mas recordo-me de um jogo já com o Paulo Sérgio à frente do Portimonense. No Estádio da Luz, o Benfica teve inúmeras oportunidades e perdeu esse jogo por 1-0.
Volta pé de canto para Nuno Santos, a bola batida na grande área e leva-se um jogador do Sporting, que é Diomande, ainda a bola para Coates, corta a defensiva do Portimonense com muitas dificuldades, bate na frente agora, a bola para Gonçalo Costa, vai embora Gonçalo Costa, já ganhou frente, não passa por Ricardo Gaio, corte da bola, o árbitro diz que é falta. E atenção, banco do Portimonense, quer cartão, sai amarelo para Gaio.
Ricardo Gaio a ver o cartão amarelo, de resto o primeiro cartão mostrado nesta partida ao minuto 61, está no entanto de braços abertos o jogador do Sporting, porque diz que só tocou na bola.
Pareceu, aqui onde nos encontramos, do posto fixo da Antena 1, pareceu ser só na bola, mas a maneira como entrou é muito arriscada, pareceu-me também tesoura, poderá ter atingido Gonçalo Costa do Portimonense em Coa Basílica, foi perentório na decisão.
E é muito aparatoso o lance, lá está, nessa forma como o Ricardo Gaio entra, e atenção, recordamos, não há possibilidade de o vídeo-árbitro intervir,
claro,
aqui.
Sim. Mas é uma entrada duríssima.
Sim, sim, em relação à falta e ao cartão, parece-me, enfim, uma boa decisão.
Sim, e acho que o Gaio até arriscou ver o vermelho.
Acho que ele entra de sola e depois faz tesoura, não é?
Pois é.
E acaba por atingir de forma dura, como disse o David, o Gonçalo Costa, que entrou há pouco tempo e de alguma forma tem vindo a dinamizar a saída de bola lá está da equipa do Portimonense, que era isso que...
Era o que previas, agora é atacar no espaço, não é? E
exatamente.
Está a colocar motas na frente, Paulo Sérgio.
E é isso que Carlinhos não tem conseguido fazer. São jogadores diferentes, não tem nada a ver. A Gonçalo Costa transporta, Carlinhos coloca a bola, mas indiscutivelmente o Portimonense melhorou um bocadinho, sendo que a segunda parte do Sporting não está a ser tão conseguida como a primeira foi realmente muito boa. O Sporting ficou a dever a si próprio vários golos, por obra e graça de Nakamura, que ainda há pouco fez outra enormíssima intervenção a remate para gol de Paulinho.
Está recuperado Gonçalo Costa, pontapé livre para o Portimonense, Walter.
Pontapé livre para a equipa de Portimão. Parece-me que quem tira as medidas, quer à baliza de Franco Israel, apesar de ser longe, é o Carlinhos. Até porque isto parece mais bola na área do que propriamente outra coisa,
sim,
porque
sim,
sobem os jogadores mais altos. E atenção, há bocadinho falaste no alemão, 1,94m, o próprio Pedrão também tem perto disso, 1,94m, são
é
jogadores muito altos.
É mesmo. Vamos lá ver o que dá este pontapé livre. Recordo, o Sporting sofre 50% dos golos de bola parada no campeonato. Carlinhos para levantar, todos os jogadores fora da área. Carlinhos simula. Carlinhos levanta. A bola para Caçamá, não produz nada. Recupera Yulman, vai tentar sair o Sporting. A bola batida na frente, mas mal. A recuperação da equipa do Portimonense. Aí está a bola colocada na grande área para Madama Caçamá, mas anulada a sua ação por Gonçalo Inácio. Vai complicar Inácio, consegue libertar para Yulman. Segunda parte não está a ser bem conseguida, como já disse bem o José Nunes. E com esta vantagem mínima, veremos como tudo acaba. Ataca o Sporting, a bola para Jogaio. Acelera agora a equipa do Ruben Amorim à direita. Lá está Trincão, perseguido por Gonçalo Costa. É travado o ponto. Pé livre para a equipa do Sporting.
Falta de Gonçalo Costa no pé de apoio de Trincão. Pé da plateia de Alvalade, também a ação disciplinar.
Não, sim, mas não tem nada a ver com aquela falta dos gays. É uma falta normal, é falta e só.
E já se percebeu o critério de Janko Vasilic, que este tipo de faltas para já não vai com o intuito de admoestar. Ponta, pé livre já cobrado, atrasado o esférico para Diamante, dá para Coates, adianta ainda no grande círculo para a recolha de Morten Nyuma do dinamarquês, faz a bola chegar redondinha a Pedro Gonçalves, ataca sobre o corredor esquerdo, encosta na linha lateral para Nuno Santos, vai combinar com o Paulinho. Paulinho muito bem para Nuno Santos, já permitiu que corresse o Marfim na direção do Pedro Gonçalves, vai para a linha de cabeceira, encara Igor Formiga, arma o cruzamento de pé esquerdo e consegue libertar bem o lateral, envia a bola contra Pedro Gonçalves. Vamos ter lançamento para a equipa do Parlamento do Algarvio.
Atenção, porque Ruben Amorim olha para os jogadores que estão a aquecer e vai tomar, José Pedro Pinto, decisões. Bragança é chamado e Jéni Katamo também.
É, os dois jogadores que saltaram do 11 face ao encontro do Dragão, aborreceu-se com tanto marasmo nesta segunda parte e vai mexer, José Nunes.
Sim, vai mexer de forma talvez significativa. Eu não sei se é Nunes Santos, se Trincão, um deles provavelmente irá abandonar. A outra hipótese é Paulinho.
O Jogaio é amarelo, não é?
O Jogaio, no caso do Jogaio, é claro, com a entrada de Jéni Katamo. Estou a referir-me à posição de Bragança. Isto será com que Pote avance no campo. Paulinho ou Trincão, um deles provavelmente será.
Vamos carimbar por aí, José Pedro Pinto. Deixa só ver este ataque, David. Espera aí, a bola para Jóqueres, esquina da grande área. Ainda ele contra o mundo. Lá vem Jóqueres, vai tentar romper. Já vai até a linha de cabeceira. Cruzamento batido. Segundo posto, Paulinho cabeceou. Encaixa! Nakamura, belíssimo trabalho agora do Sueco, Walter.
Saiu fraco este cabeceamento. Depois de uma grande jogada de Jóqueres, fez o cruzamento com o pé esquerdo. Aparece Paulinho a finalizar, mas a bola a sair à figura e com pouca força de Nakamura.
20 minutos da segunda parte. Sporting 1, Portimonense 0.
Já terminou na Liga Inglesa, Manchester City 5, Wolverhampton 1. O City persegue o Arsenal, que é líder com 83 pontos, 36 jogos. O Manchester City tem 35 jogos, 82 pontos. Logo a seguir vem, no terceiro lugar, o Liverpool com 75 pontos. Vamos dar um salto até ao Estádio da Luz, pavilhão número 2 do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, onde nesta altura se joga a negra neste Campeonato Nacional de Voleibol Masculino entre Benfica e Sporting. Nuno Perlouro, como é que está essa partida?
Estamos no primeiro set, o Benfica está na frente, vence por 21-17, belo jogo de voleibol. O Sporting a liderar o início do parcial até ao 6-5, a aproveitar erros do Benfica no serviço com algumas bolas na rede, mas depois o Benfica a reagir muito bem, eficaz na defesa baixa e no bloco e nos contra-ataques e a conseguir disparar no resultado. Deixa-me só dar mais esta nota de reportagem, David. Há pouco, o livre do Benfica, Ivo Casas, bateu com a cara no chão e foi assistido também pelo colega de equipa, Hugo Gaspar, que é médico. A beleza do desporto também é esta. Nesta altura, primeiro parcial, Benfica na frente, 21-18.
Muito bem, estamos também a acompanhar o decisivo encontro no pavilhão número 2 do Estádio da Luz entre Benfica e Sporting no voleibol masculino. Está em causa o título nacional, também está em causa o título nacional em Alvalade, mas no futebol, Sporting 1, Portimonense 0, para já José Pedro Pinto, a equipa do Sporting a fazer pela vida.
É, e com duas alterações, Walter.
A saída de Pedro Gonçalves, que hoje estava a jogar no meio-campo, para a entrada de Daniel Bragança, e a saída de Ricardo Gaio para a entrada de Jenny Cadam.
Portanto, são duas alterações diretas, portanto.
Muito bem, já vou à tua leitura complementar. Canto para a equipa do Sporting, se não me falha a contabilidade, 13º.
Desta feita, canto para ser batido na esquerda por Nuno Santos.
Desmarca-se o manda atenção a Nuno Santos. Não quer bloqueios na área, Ianco Basílica. Agora sim, levantou Nuno Santos. Coração da grande área, o cabeceamento de devolução. A bola sobra ainda para a segunda vaga do ataque do Sporting. Capta o esférico já a Jenny Catamo. O herói de vitória no derby interno, que pode bem ter sido decisiva para a conquista do título do Sporting, que ainda está por carimbar. Com um bis e a segundo dramático para lá do minuto 90. Lá vem o manda colocar justamente para a Jenny Catamo. Capta o moçambicano. Adianta para o príncipe de Alvalade, que é a Terni Bragança. Para trás para Ilman, lá está Ilman a receber, a colocar já lateralizando para a Gonçalo Inácio, aciona mais à frente Daniel Bragança, Bragança para Paulinho, Paulinho mais para trás na busca de Nuno Santos, Nuno Santos mais para trás para Inácio, lá está a equipa do Sporting a chamar outra vez a equipa do Portimonense, a acionar também o canto de Cisne, lá está Inácio a colocar na zona central para Bragança, espaço para progredir, fluidez, já libertou para Catamo, já libertou mais no corredor, a bola para Francisco Trincão, oblicuou, já cruzou a bola para a grande área, corta Igor Formiga defendendo por dentro, fez bem a dobra, a bola sobra ainda para Lua Ventura, vai tentar sair para o ataque, a formação do Portimonense, ponta, pé na frente, Mustafa Seco senegalês, encosta em falta evidente, Mindama Kassamá sobre Seba Coates.
Tentava receber a bola, Seba Coates a ser derrubado pelo recém-entrado jogador do Portimonense.
Aí está a bola a circular para a equipa do Sporting, Yo manda receber da parte de Nuno Santos, vai colocar mais à esquerda para Inácio, Inácio a colocar de forma rasteira para Paulinho, Paulinho vai adiantar para a linha lateral, a bola para Nuno Santos, de calcanhar a desmarcação de Paulinho, vai atacar o espaço ainda Paulinho, face lateral da grande área perseguido por Igor Formiga, já alguém em frente, ainda Paulinho invadiu a grande área, cruzamento atrasado, pontapé para dentro!
Em campo, Paulinho a arrancar no lado esquerdo, a ganhar a linha de fundo, a deixar para trás vários adversários, a levantar a cabeça, a fazer um passe rasteiro para perto da marca de grande penalidade, onde em andamento, Francisco Trincão toca na bola com o pé esquerdo ao cantinho do lado esquerdo de Nakamura, que se esticou todo, mas esta não conseguia defender. Em cima do minuto 70, o golo que dá alguma tranquilidade ao Sporting.
Cada golo que passa, o Sporting vê chegar a hora, vê chegar a sua vez de pintar novamente de verde e branco o Marquês. Dobra a vantagem por intermédio do Francisco Trincão. Ao minuto 70, agora 71 no cronómetro global da Antena 1. E o placar assinala o ouvinte da Rádio Pública Portuguesa. Sporting, mais perto do título. Que líder, que equipa, 2, Portimonense 0.
Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1.
Sporting em vantagem por 2-0 no estádio José Alvalade perante o Portimonense e em Espanha o Real Madrid sagra-se
criado no próximo sábado, ou seja, de hoje 8 dias, vai mexer em dose dupla outra vez, Paulo Sérgio do lado do Portimonense, Walter Madureira.
Tem já dois jogadores preparados para lançar nos próximos minutos, desta feita pode dizer-se José Pedro Pinto que foi mesmo de dentro que veio o entusiasmo para fora, porque nas bancadas de Alvalade estava há muito tempo tudo se
silenciado, não fosse aquele gol de trincão a acordar toda a gente.
É, acordou também a equipa dentro de campo, finalmente, bem pode dizer Rubén Amorim, José Nunes.
Sim, este gol é a chave para a conquista dos três pontos, estou convencido. Não consigo vislumbrar capacidade ao Portimonense para reagir com dois golos e evitar perder o jogo. Claro que em futebol nós sabemos que às vezes acontecem coisas extraordinárias, mas era disto que o Sporting andava à procura, eu diria, desde o minuto 8, creio eu, a altura em que fez o primeiro gol da partida.
13,
peço desculpa. A partir daí as oportunidades sucederam-se. Nesta segunda parte o Sporting já não apareceu tão forte e tão intenso, normal. Eu penso que isso também tem a ver com uma questão física. A primeira parte do Sporting é diabólica. E o Portimonense foi-se agarrando a 1-0 na esperança e na mira de alguma coisa. Enfim, para a produção ofensiva da equipa seria alguma coisa na base do milagre poder acontecer junto à baliza de Frank Israel. Isso, o Portimonense nunca esteve sequer perto de ter uma oportunidade e o Sporting, mesmo tendo claramente menos situações para marcar do que teve na primeira a parte, acaba por chegar ao gol com um belo trabalho de Paulinho, que está claramente, dizia há pouco o Walter, eu concordo com ele, a correr para a distinção de melhor jogador em campo. Tem concorrentes, desde logo o guarda-redes Nakamura, mas sim, a partir do momento em que Paulinho consegue entrar pela meia esquerda e colocar depois ali na entrada da área, onde Trincão sem oposição, onde é que estavam os médios defensivos da equipa do Portimonense, estou a falar de Lucas Ventura e de Gonçalo Costa, acabou por fazer um gol relativamente fácil depois da magnífica jogada de Paulinho, e com isto 2-0, enfim, o clima de festa instala-se. Se o Portimonense se esticar um bocadinho, até corre o risco de levar mais golos nesta partida, porque não estará tão compacto a defender naturalmente, agora também já não tem nada para defender, e ainda por cima perdeu um jogador importante para a próxima jornada, estou a falar de Igor Formiga, por causa daquele cartão amarelo bem mostrado por ter rasteirado Daniel Bragança, que entrou muito bem em jogo.
Ora bem, Igor Formiga foi um dos que saiu na dupla alteração do Paulo Sérgio, Walter.
Para a entrada de Guga, o outro que saiu foi o Luan, para a entrada do Estrela.
É, eu faço já um pedido de desculpas, estive 75 minutos a chamar Luan Ventura, e ele chama-se Lucas. O Luan era o outro, o Luan era o Campos, por isso ele que não leva mal. Aí está a bola para o ataque do Portimonense, depois de Alvalade termos tido uma autêntica ola mexicana, Walter.
É verdade, toda a gente a levantar-se no estádio a celebrar esta vitória, e acima de tudo esse facto do título estar cada vez mais perto, está toda a gente em festa em Alvalade.
Olha a bola na frente, Paulinho vai ganhar na frente ao central da equipa do Portimonense, não passa por Seca, manda seguir o árbitro, chapelado
para
fora.
Está parado.
Bem, se por acaso não seria assinalada a falta sobre Mustafa Seca, falhava clamorosamente Paulinho. Eu acho que ele ainda não percebeu que a partida está interrompida.
Uma perdida incrível de Paulinho, ele está muito cansado já. Agora é mais uma arrancada. Ele até recebe a bola de forma pouco ortodoxa, de costas, tenta dominar, mas o Seca recupera bem a posição e depois...
A falta de Paulinho, sim.
Exatamente, essa falta para conseguir reconquistar a bola e finalizar, mas estava interrompido o lance.
Sim, quis finalizar em grande estilo, é campeão, e de facto, se por acaso não tivesse feito a falta, era uma perdida incrível. Se a bola tem entrado, não há dúvida que era um gol espetacular, mas enfim, neste momento, creio que Paulinho, com a importância que tem tido no jogo, um gol e uma assistência, uma bola oposta, outras oportunidades desperdiçadas, muitas vezes com grande mérito na Nakamura, mereceu este momento para o show, vamos dizer assim.
É, de qualquer forma, se acabar mesmo por sair no final da temporada, 19 golos, a melhor época goleadora com a camisola do Sporting, vai sair de cabeça muito erguida, e recordo o passado recente de Paulinho, que era até um dos menos amados, digamos assim, um dos patinhos feios do Sporting, por exemplo, na época passada, Janos.
E não deixa de ser curioso que a sua melhor época acontece quando...
Olha, espera aí, atenção a Iócaras, vai para um para um colmão, já se atrapalhou o Iócaras, esfuma-se o efeito de surpresa, ainda Iócaras já se restabeleceu, caiu a entrada da área, pontapé livre, falta de Iócaras.
A levar tudo à frente, inclusivamente o Estrela, ele está com o ar perplexo para o árbitro, mas fica com a ideia que...
Ele escorrega e
escorrega e faz falta,
é?
Sim, é, fica com essa ideia. Este não está a ser claramente o jogo de Iócaras.
de longe.
Também fico com a ideia de que o alemão provavelmente tocou Gyökeres antes de Gyökeres depois entrar em carrinho sobre estrelas, já como vocês disseram, depois de ter escorregado, mas creio que também com uma participação ativa de alemão. Siga jogo. Agora, em relação
a duas alterações, né? Deixa-me só dizer que pode influenciar o que vais dizer. Vamos ter a entrada do Morita e também do Quaresma.
Muito bem. Em relação a Paulinho, estava a dizer-te, José Pedro Pinto, que curiosamente o futebol é de facto fantástico. Paulinho conhece a sua melhor temporada no momento em que chega um homem para o seu lugar, David, e estou a falar de Victor Gyökeres. Paulinho acaba muitas vezes por compartilhar espaço ofensivo a titular com Gyökeres, como foi o caso de hoje, e acaba por beneficiar da presença do jogador sueco. Eu creio que Paulinho foi também picado, estimulado pela chegada de um jogador que se vai cotar como o melhor jogador do campeonato, e por outro lado creio que Ruben Amorim também conseguiu encontrar uma boa coabitação entre eles quando ambos estão em campo, como foi o caso de hoje.
Ora bem, sai amarelo para Bragança por protestos, é isso, Walter?
Só pode ser, porque é essa a leitura
falta,
que faz.
A falta não obrigaria, certamente, a amonestação do árbitro Ianco Vasílica.
Aliás, a falta é de Inácio.
A falta é de Inácio. E Bragança vai questionar o árbitro e foi muito rápido, neste caso, a puxar do gatilho. Pontapé livre para o Portimonense. Daqui a pouco as duas alterações da parte de Ruben Amorim. Recordamos, Morita e Quaresma para jogo, não tarda nada. Pontapé livre para o Portimonense.
Vamos ver se livre depois as chaves.
Vamos lá, esse pontapé livre para irmos para lá do Marão, confirmar os 11 desse Desportivo de Chaves, Futebol Clube do Porto. Pontapé livre para o Portimonense. Gonçalo Costa ou Paulo Estrela para levantar. Paulo Estrela no seu jogo 50 com a camisola do Portimonense. Suplente utilizado por Paulo Sérgio. Levantou Gonçalo Costa, a bola para o balcão da área para Midama Kassamá. Tenta enquadrar-se, já passou. Pontapé para fora! Não passa longe da baliza do Franco Israel. Ainda assim, passa ao perigo. Vamos somente às alterações. Rapidamente, volta.
Um dos remates mais perigosos da equipa do Portimonense. A bola passar um pouco por cima da trave. Atenção, alteração na equipa do Sporting. A saída de Morten Hillman para o lugar de Morita. Essa é uma das alterações. A outra tem a ver com a saída de Diomande para a entrada de Quaresma.
É, em termos sistémicos, nada se altera. Não. Já vamos aos Danunos, minuto 80, 10 para os 90. Sporting 2, Portimonense 0.
Muito bem, vamos dar um salto no mapa até ao Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, para as primeiras do Desportivo de Chaves, Futebol Clube do Porto. Peço o som cuidado pelo Cláudio Calado, a reportagem do Ricardo Pinheiro, Manuel Queiroz nos comentários e o Carlos Rui Abreu vai trazer-nos mais tarde o relato deste Chaves Futebol Clube do Porto. Para já, Carlos, peço-te escolhas de treinadores para esta partida. Boa noite.
Boa noite, Taremi e João Mendes são as novidades de Sérgio Conceição no 11 de outubro no Futebol Clube do Porto. Porto que tem 10 baixas para esta partida. Lesionados Marcano, Zaidu, João Mário e Pepe por castigo. Também não jogam o Galeno e o Wendel e estão a treinar à parte. Ivan Reim, ainda Sanches, Tony Martínez e André Franco. Em relação ao 11 que jogou de início diante do Sporting, há então duas alterações devido às ausências dos castigados Wendel e Galeno. Na Lisa vai jogar Diogo Costa, depois na defesa à direita Martim Fernandes, à esquerda João Mendes, dupla de centrais Zé Pedro e Otávio, no meio campo Alan Varela e Nico Gonzalez, no ataque PP, Francisco Conceição, Taremi e Evanilson. A notar no banco a presença de dois jogadores da equipa B dos Dragões, Gonçalo Sousa e Wendel Silva. Também lá estão Cláudio Ramos, o Fábio Cardoso, o Eustáquio Gruites, o Namazo, o Romário Baró e o Gonçalo Borges. Do lado do Desportivo de Chaves, que sabe que aconteça o que acontecer hoje dentro do Porto, não vai matematicamente ser despromovido nesta jornada devido à derrota do Portimonense a esta hora em Alvalade, mas precisa de pontuar para manter acesa a chama da manutenção para as duas jornadas que vão ficar a restar depois desta recessão ao Futebol da Clube do Porto. Veio de uma derrota 3-1 diante do Casa Pia. Moreno faz 4 alterações, desde logo uma surpreendente na baliza. Não vai jogar Hugo Sousa, vai jogar Rodrigo Moura. Silá também é titular, tal como Mourinho, e Júnior Pius, nos lugares de Hugo Sousa, Carraça, Sandro Cruz e Guzo, sendo que Guzo está castigado e Carraça está lesionado. 11 dos transmontanos com Rodrigo Moura na baliza, depois trio de centrais, Igor Nogueira, Vasco Fernandes e Júnior Pius, à esquerda Morim, à direita Abib Silá, no meio campo Dário Essugo e Kelechi, daí para a frente Héctor Hernández, Ruben Ribeiro e João Correia. Banco com Hugo Sousa, Bruno Rodrigues, Cafu Fete, Beni, Paulo Vítor, Steven Vitória, Guima, Sandro Cruz e João Batista. O árbitro da partida é José Bessa, vai ser auxiliado por Nuno Manso e Inácio Pereira, quarto árbitro Rui Lima, no VAR Hugo Miguel e Bruno Jesus. Os guarda-redes do Futebol Clube Porto já estão em exercícios de aquecimento. Às 8h30 arranca este Chaves Futebol Clube do Porto.
Carlos Reabreu vai trazer-nos o relato dessa partida da jornada 32 na
Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
Preciso da tua ajuda, Zé. O Hélio foi um deles. Eu depois acho que o Guga foi outro.
Não. Primeiro o Midana Massamá. Kassamá pela isso. Falta. E depois porque se desentenderam Nuno Santos e Hélio Varela. Estiveram ali uns quantos minutos numa troca de empurrões e o árbitro Ianco Vasílica salomonicamente resolveu a situação.
Exatamente. Vamos tratar cada um deles, aliás.
Certo. Lançamento para a equipa do Portimonense. Gonçalo Costa a atrasar para Carlinhos. Posse de bola para a equipa Algarvia no meio campo defensivo do Sporting. Estamos no minuto 84, 6 para os 90. E o Sporting, desde este ano.
Não queria só chamar a atenção para mais uma defesa do outro mundo na Camura. Há minutos atrás.
Exatamente. É extraordinário.
Mais uma, Jóqueres a tentar engatilhar e a não conseguir. Agora também a não conseguir Paulinho. Já muito desgastado Paulinho. Combinação com o Nuno Santos, a bola sai diretamente para fora. E o lançamento para a equipa do Portimonense. Entretanto, surgiram os números oficiais de espectadores e é, efetivamente, lotação esgotada e a melhor casa da temporada, Walter.
Superando os tais 48 mil do jogo com o Benfica, hoje estão em Alvalade 49.557 espectadores.
Nunca o Sporting Portimonense tinha tido tanta adesão, mas as circunstâncias assim o obrigam. O Sporting, depois desta vitória que está encaminhada, pode ser 22 anos depois, de novo, campeão no sofá. Recordo, aconteceu ao Sporting da Lazio Bologna em 2002, com um tropeção do Boa Vista, que vinha na perseguição no velhinho Estádio da Luz, frente ao Benfica. Sporting do Super Mário Jardel, de João Vira Pinto e de um tal de Hugo Viana, que despontou também nessa temporada. Hoje é diretor desportivo desta equipa do Sporting. Pontapé livre para a equipa do Portimonense e para Paulo Estrela movimentar. Colocar na zona central na busca de Lucas Ventura. Agora já não vou esquecer. A bola para trás para Padrão. Aí está o capitão. 5 minutos para os 90. A circular bola à formação do Portimonense no seu setor mais recuado. Com o alemão colocar à esquerda para Mustafa Seck. Vai tentar esticar na frente na busca de Gonçalo Costa. Aperta bem Eduardo Quaresma. Recuperou. Dá a bola para Catamo. Catamo de forma rasteira. A bola vai chegar na frente até Jóqueres. Já libertou. É para Daniel Bragança. A simulação era primorosa, mas apareceu na dobra alemão. Padrão fica nas covas.
Estava quase Daniel Bragança a ficar isolado. Não aparecesse ali um dos gigantes defesas da equipa do Portimonense. No caso, o alemão. Prepara-se a última alteração na equipa do Sporting. Vai a jogo após recuperar de lesão Mateus Reis.
Aí está então Mateus Reis para ser lançado. Veremos quem será subtraído. Ataca a equipa do Portimonense. Carlinhos de primeira a movimentar para Midama. Kassamá matou a bola no peito, mas é no lado a sua ação pelo corte de Seba Coates a despejar autenticamente na frente. A bola até Kosuke Nakamura. Mete a bola fora da sua grande área à disposição do capitão Pedrão. Este acompanhado com o companheiro do eixo defensivo que é alemão. Adianta de forma rasteira para Carlinhos. Carlinhos de primeira não acerta uma. Lá vem Bragança. Dá para Jóqueres. Balcão da área para Jóqueres. A falta clara. A falta clara, encosto nas costas de Paulo Estrela, mandou seguir o árbitro. Segunda vaga do ataque do Sporting, lá está o Trincão, vai tentar variar, mete a bola na área, corta a defensiva do Portimonense. A falta é óbvia, senhor Ianco Vasílica, e era um livre perigosíssimo, Walter.
Era mesmo à entrada da área, não sei se o árbitro ou não considerou falta ou decidiu dar a lei da vantagem, porque a posse de bola continuou. Eles estão agora a falar e bastante, nada agradado o sueco.
Aí está a bola para o ataque do Sporting à direita, capta Francisco Trincão, iniciado por Eduardo Quaresma, encosta no corredor, na linha lateral, é para Catamo, desarma muito bem Gonçalo Costa, um lateral esquerdo de boas qualidades Gonçalo Costa, recordo, formado nas escolas do Sporting, ponta a pé na frente Gonçalo Costa, anula bem Eduardo Quaresma, colocando-se à frente da desmarcação de Hélio Varela e já colocar à disposição de Bragança. Carlinhos, na sua exibição mais confrangedora da época com a capital do Portimonense, rebentou de vez, volta.
Está caído no relvado, vai lá o Jéni Catamo, mas não há recuperação possível. Até porque eu acho que ele é um dos jogadores que vai sair, ou é o jogador que vai sair nesta última alteração que Paulo Sérgio vai fazer dentro de instantes.
Vai entrar Denner e por isso mesmo para o lugar de Carlinhos, é a última alteração.
Sem dúvida. Olha, já agora deixa-me dizer que em relação à extraordinária exibição de Nakamura,
sim,
o nosso David Carvalho há pouco disse, com num momento de rara inspiração, que não é Nakamura, é Nakamuro. Tal a qualidade exibicional que ele mostrou. É uma grande exibição do guarda-redes japonês.
É da convivência contigo. Vai embora Nuno Santos na equipa do Sporting.
Na equipa do Sporting vai sair Nuno Santos, também para o aplauso em Alvalade, e Mateus Reis para entrar.
O David Carvalho, se não tivesse dado um belíssimo jornalista, dava um excelente humorista. Fazia stand-up com poucos. Vai embora Nuno Santos, grande aplauso em Alvalade, Walter.
O público de pé em Alvalade para retribuir a grande exibição também de Nuno Santos.
Ele vai empatar na próxima jornada. Na Moreira, no António Coimbra da Mota, porque aconteça o que acontecer, terminará esta jornada com 5 pontos de avanço ao maior sobre o ainda campeão em título, o Sport Lisboa e Benfica. Lá vem Coates, colocando a zona central para Bragança. Aperta Lucas Ventura, a falta diz o árbitro Ianco Basílica. E já ia também na pressão Denner sobre Daniel Bragança. Quem ficou maltratado foi mesmo o Lucas Ventura.
Ficou maltratado, está caído no relvado em cima da linha de meio campo, a queixar-se muito da perna. Sobe uma tarja onde se lê: o sonho será real. É da Juventude Leonina.
Mais acima, no segundo anel de Alvalade, até porque este é um jogo com lutação esgotada, muito por força dos 100 autocarros furtados para trazer adeptos dos mais variados núcleos do Sporting. Está ali uma tarja mesmo no topo da bancada, em primeiro até ao fim. E bem se pode dizer, o Sporting é praticamente líder desde as jornadas inaugurais do campeonato. A bola de Coates para a esquerda, para Gonçalo Inácio. Vai picar na grande área para Dani Bragança, mata a bola no peito. O domínio não é melhor, baliza descoberto, vai ser para dentro! Marca Jóqueres, é o perdedor, salve-se quem puder, marca o líder.
Sinceramente não percebo porquê, porque parece-me que a recepção, o domínio do Bragança é perfeitamente legal e é um lance extraordinário. O Daniel Bragança, que cuida tanto daquele cabelo, penteia tantas vezes o cabelo, viu a bola agora rodar na cabeça. Foi a forma como tirou o adversário da cabeça, foi com aquele toque que a bola fez em torno da cabeça do Daniel Bragança, que retira da jogada o adversário e depois, com o pé direito, tira o Nakamura. Se o Jóqueres não tocasse na bola, a bola iria entrar na mesma e o golo seria do Bragança. Assim, é do avançado sueco que faz o golo. 27. E atenção que destes 27, 17 foram marcados aqui em Alvalade.
E para mim, não houve falta nenhuma, nem de Bragança, nem de Jóqueres. Grande trabalho de Bragança, e Jóqueres depois é entrar de forma decidida, a antecipar-se ao jogador do Portimonense e empurrar a bola lá para dentro.
Aos 90 mais 2, volta a marcar Victor Jóqueres. Depois do bis do Dragão, a fechar claramente a contagem do Sporting esta tarde, porque o líder do campeonato, ficando à espera do que aconteça amanhã em Famalicão, para a equipa do Benfica, está nesta altura com o título praticamente encomendado. Sporting 3, à boleia de Jóqueres. Portimonense 0.
Porto, Antena 1.
Ora, 27 golos no campeonato em 31 jogos, 41 no Sporting em 47 jogos. É, de facto, obra para este avançado sueco. Daniel Bragança tem aqui a segunda assistência em 26 jogos no campeonato, mas, de facto, fica esse lance. Não há qualquer falta de qualquer jogador do Sporting. É tudo na raça, tal como esta caminhada da equipa do Sporting durante esta temporada. Este lance acaba por ser, digo eu, provavelmente um bom resumo da temporada.
Três jogos a marcar, números incríveis. 5 golos nos últimos 3 jogos. Tem 9 golos e 4 assistências nos últimos 11. O jogo está a acabar.
Grande festa nas bancadas também. Dos elementos do staff do Sporting, só mesmo Rubén Amorim, numa serenidade aparente e impressionante, digo eu, está ali encostado à estrutura do banco.
Acabou!
Agarra no casaco e sai para cumprimentar o Paulo Sérgio e depois deverá ir para os balneários. Grande festa nas bancadas em Alvalade. O título fica agora muito mais perto. A felicidade de uns em contraponto com o desalento de outros, porque a situação do Portimonense é muito grande. A situação é grave, é difícil para a permanência, para garantir a permanência no principal escalão do futebol profissional, e isso está expresso no rosto, no corpo dos jogadores, muitos deles curvados a olhar para o relvado, enquanto a felicidade dos jogadores do Sporting transborda do relvado para as bancadas. Enorme a festa dos milhares e milhares que continuam nas bancadas agora para festejar com os jogadores, porque o título está muito, muito mais perto.
Pré-campeão, pré-campeão, pré-campeão. O Sporting é pré-campeão, vence o Portimonense por 3-0, fica à espera do que aconteça amanhã em Famalicão para a equipa do Benfica. A esta hora da tarde-noite tem 8 pontos de avanço sobre a equipa do Benfica e mantém esta caminhada 100% vitoriosa a um jogo de fechar o campeonato também nos jogos em casa. Porque à 32ª jornada todos caíram, ninguém venceu, ninguém conseguiu ser pai para este Sporting em casa. São 48 pontos somados em outros tantos.